capítulo 16 de Mateus, versículo 13 ao 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor do Universo, estamos diante da tua santa palavra, Deus. Estamos diante de ti para ser ministrados pela tua presença, pelo teu Santo Espírito. Senhor, fala aos meus ouvidos para que eu possa falar à tua igreja. Deus, revela os teus desejos e os teus propósitos nessa palavra para o teu povo e para a tua casa. Porque nós precisamos de ti, Senhor. Estamos diante da tua presença para viver essa palavra que é verdadeira. É em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém. Filho do Deus vivo é o Senhor. Aqui já é o capítulo 16 de Mateus. E antes desse capítulo, teve vários momentos da vida de Jesus, né? Lá no capítulo 1 fala da genealogia de Jesus, depois fala de João Batista, do nascimento de Jesus, né? Daí chega um momento que fala da convocação dos 12 discípulos, fala do que o Senhor envia os 70, e fala dos milagres que ocorreram da caminhada de Jesus até este momento, que o cercaram, né? Dois deles foi a multiplicação dos pães. E até aquele momento, Jesus não tinha se revelado para a nação de Israel quem ele era. Embora, por diversas vezes até aqui, se ouvia dizer que os fariseus, né, lançavam, né, tentando pegar Jesus em um falso testemunho, querendo ouvir que ele se intitulasse o Filho de Deus, que ele se intitulasse o Messias, o Cristo, o ungido de Deus esperado. E Jesus não se manifestou dessa forma, chegando e falando: eu sou o Cristo. Ele foi agindo como ungido de Deus, separado de Deus, mas não revelou. E começou a surgir indagações no meio do povo hebreu, no meio do povo judeu, onde eles começaram a falar: será este Elias? Né? Porque existe uma profecia em que Elias viria antes do Cristo, né? Do ungido de Deus, para preparar o caminho para o Senhor. E o povo não sabia interpretar, porque não tinha conhecimento. E começou as indagações: né? Será este Elias? Porque as obras que ele faz é semelhantes à de Elias. A fé que ele tinha era semelhante à de Elias. Daí eles disseram: será esse Jeremias, né? Porque Jeremias pregava ali desde pequeno, né? Ele já era um pregador do Senhor e falava daquilo que o Senhor tinha para o seu povo, né? Que era para libertar um povo cativo. Né? E começou a falar um dos profetas. Começaram as indagações. Mas até aquele momento, o povo judeu, eles não tinham a revelação de quem era Jesus. Até aquele momento, eles só viram alguém que era usado por Deus, né, que em determinados momentos, né, os sacerdotes, os fariseus ali, os saduceus, começaram a falar que ele vinha em nome de Beelzebú, né, no nome de Satanás, mas eles não tinham a revelação de quem era o Cristo, de quem era Jesus naquele momento. E daí Jesus, ele começa a conversar com seus discípulos sobre isso. Porque passando por diversos milagres, passando por diversos, né, momentos com Deus, os seus discípulos, né, que hoje nós conhecemos como apóstolos, eles não tinham esse conhecimento também. Eles não tinham essa revelação. Eles andavam com Jesus porque viam as obras de Deus. Mas eles não tinham a revelação de quem era Jesus. E daí Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: Né? E o interessante é que quem responde é Pedro, né? Eu acho que Pedro sempre foi o mais afoito de todos para falar, né? Em certos momentos das nossas vidas, nós temos conhecimento sobre algo, mas nós temos medo de expressar e errar, né? Alguém já recebeu alguma pergunta? Ah, quem sabe tal coisa? Geralmente na igreja o pastor pergunta, né? Quem sabe tal coisa? Daí a pessoa sabe, só que ela não responde por quê? Porque talvez ela... E se eu errar? Mesmo sabendo. Porque não tem um domínio total sobre aquilo, né? Então fica com um receio de falar. Eu acredito que ali naquele momento em que Jesus falou assim para eles, né? Para os 12... E vocês, o que vocês acham? Acho que um olhou para o outro assim, será que eu vou falar besteira? Será que eu vou... Eu falo, fico quieto, deixo alguém falar, daí depois se errar eu dou risada. Né? Talvez houve esse momento, mas Pedro parece que era sempre a pessoa mais pronta a falar. Né? Ele tinha... As ações de Pedro eram na frente de todos. Né? Pegaram Jesus, primeira coisa que Pedro foi, ela pegou a espada e cortou. Né? Se continuarmos lendo o texto aqui, né, Jesus começa a falar da sua morte e Pedro já fala, não, Senhor, nós não vamos permitir isso. Pedro era aquela pessoa mais pronta a falar, era o porta-voz dos outros 11, né? Ah, se for para alguém falar, deixa Pedro, né? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, os 12 puderam conhecer o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele disse bem, né? Porque o Pai o revelou. Porque o Pai o revelou. O momento de relacionamento com Deus na vida dos discípulos começaram aqui. Aqui começou eles a entenderem que Deus tinha enviado seu Filho. Como nós conhecemos lá no livro de João 3,16. Deus tinha enviado seu único Filho aqui para a terra. E aí começou a mudança já no ministério de Jesus. Jesus, até aquele momento, ele tratou de se apresentar ao povo, curando os enfermos, né? Orientando a palavra de Deus, trazendo o povo para Deus. Mas dessa parte aqui, para frente, Jesus já estava se preparando. Né? Preparando os discípulos para o momento em que ele ia voltar ao Pai, glorificado. Porque ele ia padecer, ele ia morrer, ia se fazer maldito por nós. Mas depois subiria ao Pai. Como unigênito de Deus, primogênito de Deus, glorificado, porque ele venceu a morte e venceu o diabo. E a partir deste momento, Jesus começa a preparar os discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a palavra de Pedro. E agora, chegou até nós, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação... Ela não foi espontânea também, não chegou a ser isso. Nós levantamos as nossas mãos, confessamos Jesus como Senhor, mas para entendermos essa palavra como ungido de Deus, aquele que foi enviado de fato para transformar as nossas vidas, foi numa caminhada com Deus. Foi num processo, aonde, né, nós cantamos hoje, né, acende o fogo em mim. Aonde o fogo do Senhor estava ali queimando, ardendo no altar, e você ia se derramando no altar, e ele vai refinando, né? Ele vai tirando cada pecado, cada marca de amargura que vem do passado. Aonde ele vai lapidando a sua vida e transformando por inteiro. O fogo continua a queimar. E nós continuamos indo lá diante do altar e nos rendendo. E o Senhor continua nos transformando. A chegar a um ponto que ele fala assim, olha, já se livrou de muitas coisas. Já está limpo porque se arrependeu dos seus pecados. A chegar a um ponto que ele fala assim, ele deseja o meu altar. Então eu vou me revelar como um ungido de Deus. Eu vou me revelar como o santo de Israel, como a rocha de Israel. E daí Cristo, ele fala, né? Disseste bem. Bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi na carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Jesus preparou os discípulos para este momento. Deus nos preparou para este momento. Nessa nossa caminhada com Deus. Para chegar aqui e dizer, eu agora sei quem tu és. Tu és ungido de Deus. Tu és o Filho de Deus, como diz lá no começo de Mateus, né? Que tira o pecado do mundo. E daí Jesus começa a dar sequência, ele começa a falar, diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra. Né, Jesus, no mesmo livro de Mateus, né, o capítulo 7, do 24 ao 29, ele diz que um homem que guarda seus mandamentos e segue a sua palavra é como uma casa que está fundada, né, com seus alicerces sobre a rocha. E daí aqui Jesus diz que sobre esta pedra ele edificará a sua igreja. O mundo, os católicos dizem que a pedra é Pedro, e por isso tem os papas, né? E por corromper a palavra de Deus, eles seguem com os papas a origem da igreja católica, né? Através da igreja primitiva, dizendo que os papas são aqueles que vieram no lugar de Pedro, para que pudesse dar o perdão, para que pudesse liberar uma palavra de Deus, porque só eles podem falar com Deus. E daí Jesus fala sobre esta pedra. A pedra é Cristo, Filho do Deus vivo. O alicerce é Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Como nós aprendemos, pelo menos eu aprendi isso lá na escola dominical, quando eu nem era cristão. Eu só ia lá porque era domingo e eu tinha que ficar na casa da minha tia, ela me levava para a escola dominical. E eles diziam assim, né, que nós éramos a igreja. Eu nem sabia que era isso, para mim a igreja sempre foi salão, né? E eles falavam assim: nós somos a igreja. Nós somos aqueles em que Deus habita, aqueles em que Deus age, né? O salão fechado sem uma pessoa é apenas um salão. Mas quando nós estamos aqui dentro, ela se torna a igreja. E a Bíblia diz que nós somos a igreja. Eu entendi isso depois. Lá eu só achava que era loucura, porque a igreja era o salão mesmo. Mas hoje eu entendo que eu sou a igreja. Hoje eu acredito que todos que estão aqui entendem que são a igreja. Agora a pergunta é: nós entendemos que estamos fundados sobre Cristo, o Filho do Deus vivo? Nós entendemos que os nossos pés estão sobre Cristo? Nós entendemos que as nossas atitudes estão sobre Cristo? E se está sobre Cristo, a nossa vida não pode ceder ao pecado. E se está sobre Cristo, eu não posso em momento nenhum esquecer de Cristo para fazer outra coisa. Se está sobre Cristo, eu tenho que reger a minha vida conforme a vontade dele. Porque eu nunca vi uma casa móvel, pelo menos aqui no Brasil não, né? Eu vejo em filmes americanos que pegam aquelas casas de madeira, coloquem e levam para onde eles querem. Mas, pelo menos aqui no Brasil, todas as casas que eu vi, elas estavam sobre algum lugar e nunca saíram dali. E nós somos essa casa que está fundada em Jesus. Nós somos essa igreja que está fundada em Jesus. Em que o mundo pode dizer que não é possível, mas ele diz assim que... mas a Deus não há impossível. Onde o mundo está fundado em dizendo assim: relaxa, fica tranquilo, se você fizer isso não tem problema, porque Deus vai entender. Deus diz que as nossas iniquidades é o que faz diferença entre Ele e as nossas vidas. Deus, Ele continua sendo santo e nós estamos fundados sobre essa rocha santa. Só que eu tenho que lembrar disso. Eu aprendi que um homem só peca se ele tira os olhos de Jesus. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu estou fácil para tirar os pés da rocha. Quando eu tiro os olhos da presença de Jesus, quando eu tiro os olhos do autor e consumador da minha fé, quando eu deixo de ser atraído pela presença dele, por qualquer outra coisa, é neste momento que eu estou facilitando a minha vida para o pecado. Então a pergunta sempre vai ser essa: eu estou me recordando que eu estou fundado sobre a rocha que é Cristo? Eu estou aqui lembrando que Ele é quem fortalece a minha vida para que eu possa vencer o dia mau? Né? O que a palavra de Deus diz, né? Que quando nós estamos ansiosos, Ele diz: lançai as vossas ansiedades sobre Ele, pois Ele cuidará de vós. O que nós aprendemos com Jesus, que quando nós não temos nada, a oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que nós aprendemos sobre os nossos pés fundados na rocha de Cristo, é que quando eu estou fraco, eu posso estar forte, porque a minha força, ela sempre virá do Senhor. A única coisa que eu devo fazer é alegrar o coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas às vezes o homem esquece dessa rocha. Mas às vezes aquele que é cristão, filho de Deus, dedicado, ele se esquece dessa rocha. Por quê? Porque os seus olhos deixaram de olhar para o Senhor. Se nós seguirmos esse texto, né, vai ver um momento em que Cristo vai, como já citei, né, Cristo vai falar: é necessário que o Filho do Homem padeça e morra. E daí uma pessoa que acabou de falar assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós acreditamos em ti, fala assim, não, Senhor, não vai ser assim. Nós não vamos deixar. O Senhor não pode permitir isso. E daí Deus fala para ele assim, Pedro, ele repreende, que o Satanás, vamos falar certa palavra. Ele, porém, voltando-se, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro tinha acabado de revelar que era o Cristo, mas logo em seguida, ele tirou os olhos dessa rocha. E daí, deu uma tropeçada. Não podemos tirar os olhos. Não podemos desviar o foco. Existe uma canção que o Ministério de Louvor vai cantar a partir desse mês, creio eu, que diz que o nosso foco é Deus, que a nossa força é Jesus. É isso? E? Jesus é o caminho. O Espírito Santo é que nos conduz. E nós vamos cantar isso. Só que nós temos que passar por este momento e colocar Jesus como Cristo, ungido de Deus. E agora, citando essa rocha, no livro de Deus, que é a Bíblia, no Velho Testamento, eles falam assim que Deus é a rocha de Israel. O nome rocha de Israel, eu coloquei lá na concordância de uma das minhas Bíblias, e praticamente em todos os livros eles citam a rocha de Israel. E eu tirei alguns pedacinhos, assim, alguns versículos em que Jesus é a rocha, que é a nossa segurança, que é Mateus 7, 24 e 29. Aquele que obedece os meus mandamentos, aquele que ouve a minha voz, é como uma casa posta sobre a rocha. Agora chegou o momento dessa casa que é posta sobre a rocha. Agora chegou o momento dessa casa que é posta sobre uma rocha, de viver a palavra de Deus como Ele deseja. Chegou o momento em de obedecer a voz de Deus como Ele deseja. Entregando tudo, passando pelo altar, rendendo a sua vida. Porque essa segurança que nós temos, ela não é momentânea, ela é eterna. Ela não foi feita para este momento, ela não foi feita para você viver bem nos cuidados deste mundo, mas foi feita para você viver bem na presença de Deus eternamente. O homem cuida muito das coisas deste mundo, como disse aqui já neste versículo que eu acabei de ler. O homem cuida das coisas do mundo, visando que é a coisa mais importante para a sua vida. Visando que é a coisa mais importante ter um bom trabalho, cuidar bem do seu lar, da sua casa, mas esquece dos cuidados que é para a vida eterna. Esquece daqueles momentos em que você tem que dizer não, porque você vai cuidar das coisas de Deus. Esquece dos momentos, como o pastor disse, de a recompensa para as obras das suas mãos em Cristo. Esquece esses momentos para dizer, não, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu estou sossegado, Deus vai entender. Esquece o momento para assim, Deus pediu para que eu fosse ministrar tal pessoa. Mas Deus vai entender, se não for hoje, eu vou amanhã. De fato, Deus vai entender. Ele vai entender que você não desejou a presença dEle. Ele vai entender que você não o quis. Ele vai entender que a sua casa não está firmada sobre a rocha. Ele vai entender que vem a tempestade e vai te levar. Ele vai entender. Porque não tem nada que Deus não entenda. Talvez você não está entendendo como Deus entende. Porque como a palavra dEle diz, o caminho dEle é bem mais alto. Os seus pensamentos, nós não conseguimos nem um momento pensar igual. E Deus de fato vai entender. Mas que eu e você possamos entender hoje que quando Deus falar, devemos fazer, devemos agir. De que quando Deus falar através da sua palavra e você entender, cumpra, corra para cumprir. Quando falar através de um homem ou mulher de Deus, faça como foi dito a você. Porque a casa fundada sobre a rocha, ela obedece os mandamentos de Deus. A casa que é fundada sobre a rocha pode ser chamada de amigo de Deus, como diz lá no livro de João, e vós sereis meus amigos quando fizerem o que vos mando. A casa firmada sobre a rocha, ela pode ser chamada de filha de Deus, porque em João também diz, capítulo 1, versículo 12, e todos quantos receberam, o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não foram revelados nem por carne ou sangue, mas pelo próprio Deus. Essa é a casa sobre a rocha. E como eu disse, a palavra rocha vem várias vezes na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz sobre a rocha perfeita. Quantos acham que Deus comete erro? Olha, ninguém levantou a mão. Parece que a rocha é perfeita mesmo. Se não há erro, a rocha é perfeita. Então, capítulo 32, versículo 4. Diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há ele, e não há nele injustiça. Justo e reto é. No Velho Testamento nós já ouvimos falar de Jesus. Quando Moisés começa a entoar um cântico dizendo do Deus de Israel, já começa a falar de Jesus. Você pode ver que a rocha já está em letra maiúscula, né? Essa rocha é Jesus, aonde não há imperfeição, cuja obra é perfeita. Existe obra mais perfeita do que a de Jesus, que desceu dos céus à terra para nos mostrar um caminho. Daí ele, desse caminho, ele foi para a cruz e perdoou os nossos pecados. Dessa cruz ele subiu aos céus e voltará para nos levar, para levar a sua igreja, para levar aqueles que o invocam, aqueles que o buscam, aqueles que são fiéis a ele. E daí é que fala que ele é perfeito. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. E como eu perguntei, ninguém levantou a mão. Deus nunca fez nada imperfeito. Todas as obras dele são perfeitas, né? E ele fala assim que porque todos os seus caminhos são justos. E é verdade. A palavra do Senhor diz lá no livro de Ezequiel que aquele que cometer pecado certamente morrerá, e aquele que se arrepender dos seus pecados, esse viverá. É a palavra do Senhor, né? E quando foi dito isso? Foi dito quando o povo de Israel começou a levantar um provérbio ali, dizendo assim: olha, os pais comem uvas verdes, mas os filhos que têm os dentes embotados, os dentes dos filhos que são manchados. Ou seja, os pais pecam, mas as consequências vêm sobre os filhos. E daí Deus começa a falar: olha, se o pai honrar o meu nome, me buscar, me adorar e se prostrar diante de mim e fazer os meus e invocar o meu nome diante dos meus altares, eu o abençoarei e ele será salvo. Daí ele diz: mas se o filho pecar, se o filho se desviar e não me buscar, ele será condenado. Daí depois ele diz: e se o filho deste vir e se arrepender dos seus pecados e me buscar, ele será salvo. Deus é justo. Ele trata cada um conforme as suas obras. Deus, ele não vai chegar num coletivo: olha, vamos ver a igreja Cristo é Paz, vamos fazer um cálculo, 92% da igreja foi fiel. 92, a média é bem maior do que a média 5, né? Então, do que a média 50%. Então, todo mundo está salvo. E daí você vai chegar lá e vai falar o quê? Mas Deus, eu faço parte dos 92, mas aqueles 8 ali não. Aquela turma ali faz parte dos 8%. Por quê? Se eu soubesse, eu teria feito igual a eles. Eu teria feito igual aos 8%, não buscaria o Senhor, não leria a sua palavra, não invocaria o seu nome. Por quê? Se a média deu acima de 50%, o Senhor salvou, e Deus é justo. A salvação, ela sempre será individual para as nossas vidas. Sempre será conforme as obras das suas mãos, né? Porque até a salvação conforme as obras das nossas mãos. Se nós invocamos o Senhor, se nós o buscamos, se nós passamos pela cruz e o adoramos, se nós passamos pela cruz e deixamos lá o nosso pecado e vivemos uma nova vida fundada sobre a rocha, não tem como. Não existe chance de você ser condenado à morte eterna. Porque Cristo já faz parte da sua vida. Porque Ele é o alicerce da sua vida. E conforme a justiça dEle, Ele vai te levar para os céus. Eu vi uma ministração esses dias no YouTube de um pregador. Ele provavelmente, não sei de que nação ele era, mas ele falava inglês, né? Então eu já sei que não é brasileiro. Ele pegou uma corda, pintou um pedacinho de vermelho e começou a esticar a corda diante da igreja lá e falou assim: imagina que isso aqui é a sua vida. E começou a esticar a corda, falou assim: olha, agora imagina que essa corda aqui, né, ela é pequena aqui para a igreja, mas imagina que ela dá a volta 3 vezes no universo e está aqui. Daí ele pega e levanta a corda e fala: está vendo essa pontinha aqui? Essa pontinha em vermelho? Essa pontinha é a sua vida. Essa pontinha é a sua vida aqui na Terra. E talvez você viva 80 anos, mas depois dessa pontinha vermelha existe a eternidade. E chega o momento em que nós temos que decidir: o Deus cuja rocha é perfeita e verdadeira, ou o Deus deste mundo, que dá os prazeres neste mundo, só que depois o final é a morte eterna. E aquela mensagem ficou no meu coração, porque às vezes nós tratamos a nossa vida somente momento a momento, enquanto Deus está vendo a eternidade. Enquanto Deus já está vendo lá na frente, onde eu não consigo enxergar, aonde vai um dia chegar o fim da minha vida aqui nessa terra. E eu vou ter que me apresentar diante de Deus. E lá ele vai falar: está vendo? A pontinha vermelha já passou. Agora, ou eu vou ser chamado de filho amado ou maldito. É chegado o momento de você saber em qual rocha os seus pés estão. Em qual rocha está o seu coração. É chegado o momento de você decidir em qual rocha você está. Porque Cristo, ele decidiu morrer na cruz por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos, e ressuscitou. Agora é necessário que você, como adore ministro terça-feira, perca a sua vida por amor da vida de Cristo. É necessário que agora você coloque seus pés sobre a rocha perfeita, que sabe que ele é justo, para que você viva a justiça de Deus. Porque o mais importante nessa terra não é a vida que nós passamos aqui, mas com quem nós vamos estar depois daqui. Eu desejo estar com a rocha verdadeira. Daí diz assim, ainda no mesmo versículo: Deus é a verdade e nele não há injustiça, justo e reto é. E nós podemos ver a justiça de Deus, como diz lá no livro de Ezequiel. Ele vai olhar as obras das nossas mãos, as nossas atitudes, e vai nos abençoar conforme a cada passo que nós vamos seguindo a ele. E existe uma rocha, a outra rocha que eu encontrei, né, no Velho Testamento, que é a rocha da comunhão. Êxodo 33, versículo 21. Esse é um dos textos que eu mais gosto do Velho Testamento. E é um que praticamente eu sei de cor. É o momento em que Moisés vê a glória de Deus. Êxodo 33, 18 diz, né? Rogo-te, Senhor, que me mostre a tua glória. E daí Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a tratar Moisés, porque Moisés, ele, nesse período, ele estava rogando pelo povo de Deus, né? Dizendo: Senhor, perdoa o povo, porque Deus já tinha falado para ele: Moisés, eu vou matar todo o povo por causa do pecado e vou fazer uma nação de ti. E daí Moisés começa a falar: Não, Senhor. Perdoa, deixa eles continuarem, né? E começa a interceder pelo povo. Daí Deus dá até uma bronca, Moisés fala assim: Moisés, aquele que eu quiser abençoar, eu vou abençoar, mas aquele que eu não quiser, eu não vou. Aquele que eu quiser perdoar, eu vou perdoar, mas quem não quiser, eu não vou. Porque Moisés, ele estava ali sendo bonzinho, enquanto Deus é justo. E daí diz ali em Êxodo 33, 21: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não verá. Penha, rocha, são sinônimos. E daí Deus diz que colocaria Moisés sobre a rocha, para que ele pudesse ver a presença de Deus. Existe um único lugar onde nós podemos viver a presença de Deus. É sobre a rocha, que é Cristo. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Existe um trajeto, né, para ter intimidade com Deus. E o trajeto sempre vai ser Jesus. E daí Deus coloca Moisés ali sobre a rocha e começa a passar a sua presença, né, sobre ele. E começa ali, né, Moisés já tinha visto o Senhor no meio do fogo, né, na sarça ardente. Já tinha visto, Moisés já tinha visto o Senhor e falado com o Senhor ali no meio do Monte Sinai, aonde até o povo inteiro de Deus viu, né? E quando viu, temeram e disseram, né? Fala você, Moisés, com o povo, porque nós estamos com medo. Porque nós estamos com medo. E às vezes eu sempre lembro disso, porque as pessoas falam, ah, a presença de Deus, a gente tem que ter respeito. Mas nós temos que pensar qual é o tamanho do respeito que nós temos que ter, para não ser desrespeitoso com o tamanho da glória que Deus é. Porque o povo, quando viu a glória de Deus, eles tiveram medo. Eles tiveram medo, eles esconderam as suas faces de diante de Deus. Falou, vai você, Moisés. Porque de tamanha glória e poder de Deus ali naquele local. E daí chegou um momento aqui em que Moisés falou assim, Deus, eu quero ver a tua glória, eu desejo ver a tua presença, eu desejo contemplar toda a sua glória. E daí Deus, como ele é bom, ele diz assim, né, que para ver a Deus, né, santificai-vos. Sem santificação, ninguém poderá ver a Deus. E a primeira coisa que Deus pediu para Moisés antes de subir o Monte Sinai, falou assim, ó, fala para o povo de Israel que se santifique. Fala para o povo de Israel que troquem as suas roupas. Fala para o povo de Israel que não cometam nenhum tipo de pecado. Que se apartam, né? Ele disse assim até, que aparte o homem da sua mulher, se separe. Porque este momento é para que eles possam ver a minha presença. Para ver a Deus, é preciso estar separado. Para ver a Deus, é preciso tornar santo, né? Separado. Tornar santo. Kadosh. Para ver a Deus, era necessário isso. E daí Deus fez Moisés separar do povo, separar a sua vida em santidade, e colocou sobre uma rocha. E mais uma vez, a rocha é Cristo. E mais uma vez, o caminho para Deus sempre vai ser Jesus. E daí o Senhor passou e diz assim, eis aí um lugar aonde eu porei na fenda da rocha, e passarei com toda a minha bondade e a minha presença diante de vós. E você me verá pelas costas, porque homem nenhum poderá ver minha face e viver. E Moisés ali naquela rocha, naquele momento, separado do pecado, separado daquilo que afastava de Deus, ele pôde viver a presença de Deus em intimidade. A rocha, Jesus, deixa e permite você viver a presença de Deus em intimidade. O livro de Hebreus diz, né, que nós entramos pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Cristo Jesus, ao santuário. Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho na presença de Deus, porque o véu foi rasgado, porque o sangue de Jesus te justificou e purificou do pecado. A rocha da intimidade, você tem que passar por ela, tem que permanecer nela, para que você possa ver a Deus. E tem também a única rocha, para encurtar, senão o tempo acaba. Né? Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Oração de Ana. Oração não, acho que louvor de Ana, né? É o cântico de Ana. E diz assim: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Ana, né, como nós conhecemos a história de Samuel, foi aquela que com lágrimas se apresentou diante de Deus. E que um homem de Deus achou que ela estava bêbada, embriagada. Mas ela com lágrimas, né, já não conseguia mais balbuciar palavras diante de Deus. Recebeu a recompensa por causa da fidelidade. E ela pôde levantar um cântico, dizendo: porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não há rocha nenhuma como nosso Deus. Ana pôde se alegrar porque aquilo que a sua rival, né, no casamento dizia que era impossível, porque ela não poderia gerar filhos, e ria-se dela, Deus mostrou que não há outra rocha como Ele que sustenta a vida dos teus servos fiéis. E fez aquilo que está escrito no livro de Lucas, né? Mas a Deus não há impossível. Mas a Deus não é impossível. Se existe um Deus, poderoso é este. Porque não existe nenhuma outra rocha que possa fazer impossíveis na vida do homem. Não existe nenhum outro Deus que pode fazer impossíveis na vida do homem. Quando os discípulos viam os milagres de Jesus, eles começavam a se maravilhar, né? Diz assim, todos ficaram maravilhados por aquilo que o Senhor tinha feito. Porque Ele é a única rocha que pode fazer isso. Mas agora chegou até nós essa rocha. Agora os nossos pés estão sobre essa rocha. Agora Jesus deixou uma palavra liberada para os discípulos e deixou essa palavra liberada para nós, né? Que nós faríamos obras maiores. A única rocha de Israel, Ele deixou. Vocês farão obras maiores. Farão maiores porque nós podemos? Não. Porque nós vamos no nome dEle. Eu não tenho aqui igual o pastor aberto, né? Mas eu vou ler lá. Não está marcadinho aqui. Marcos 16, é isso, né? Marcos 16, 17. Mas vou fazer igual, não. Vou ler a partir do 15 que ele leu outro dia, né? Só para encerrar. Essa palavra chegou para nós. Jesus deixou essa promessa para nós. A rocha verdadeira, a única rocha, deixou para que pudéssemos andar por ela. Para que pudéssemos andar sobre a rocha e viver a glória de Deus. E viver o poder de Deus. E ministrar o poder de Deus. Deixou essa palavra para que pudéssemos andar nessa terra, dizendo assim, eu creio em Deus que continua fazendo impossíveis. Eu creio num Deus que aonde todo mundo caçoava, fala assim, não é impossível. Você está fazendo à toa. Você sobe para adorar a Deus e orar ao Senhor lá no templo à toa, porque jamais Ele ouvirá a sua voz. E não foi necessário nem que a voz dela fosse audível. Era necessário somente que o coração dela estivesse diante de Deus, para mover o coração de Deus, para mover a rocha que é Jesus. Para mover a ação de Deus, falar assim, eu vou abençoar e vou dar um filho. E o interessante é que ela falou assim, olha Deus, se o Senhor me abençoar esse filho, eu vou entregar na tua casa. Né? E entregar na tua casa, assim, ela entregou desde criança. Praticamente a vida de Samuel, Ana só participou quando ela subiu ao templo de novo com seu esposo para ministrar e levar roupas, né? Como diz a palavra do Senhor. Mas Deus fez ela habitar em família e deu muitos outros filhos. Por causa da fidelidade. Por causa da entrega. E hoje, eu e você somos discípulos do Senhor. Hoje eu e você podemos ser Anas, que estamos orando por causas, clamando a rocha, né? Como disse ela, clamando a rocha que não existe nenhuma igual. Hoje essas pessoas somos eu e você. E Jesus nos deixou a palavra em Marcos 16, versículo 15. Vamos achar aqui. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O problema é quando eu quero ver os sinais, sem estar fazendo o que Deus quer. O problema é quando eu falo assim, ah, mas o Senhor disse assim, assim, assim. Daí a gente só pega a parte da frente, não olha assim, olha, você precisa crer. Você precisa ir, você precisa avançar. Você não pode parar no meio do caminho. Você tem que se manter fiel. Não existe momento para assim, ah, pausa para descanso. Não existe. Os sinais seguiram. Seguiram. E as pessoas estão igual de que vigarista, né? Na frente, esperando, né? Eu vou atrapalhar tudo. Não, continue avançando e os sinais vão te alcançar e vai ser abençoada a sua vida. A sua vida vai ser transformada. Daí você vai ver os sinais e falar assim, você vai andar como aqueles 70 quando voltaram, né? Senhor, os demônios se submetem em teu nome. Senhor, nós oramos e eles foram curados. Mas por que eles viram isso? Porque eles foram. Porque eles não pararam, avançaram e foram agindo. E diz a palavra do Senhor naquele momento assim, que eles iam por onde Jesus ia passar. Os sinais. Jesus está passando, está manifestando os seus sinais. Não devemos parar para ficar vendo, devemos avançar. E daí sim nós veremos esses sinais. Devemos avançar. Chegou um momento em que os nossos pés sobre a rocha, a nossa confiança sobre a rocha, a revelação do Cristo, do Filho de Deus vivo, vai mudar a sua história. Chegou um momento em que crer para que os sinais te sigam vai mudar a sua história, né? Nesse altar é sempre pregado este momento em que a presença de Deus vai transformar a sua vida. Agora, deixe a sua vida começar a ser moldada por Deus. Deixe os seus pés ali sobre a rocha e fala, Senhor, eu não vou tirar os pés desse alicerce. Senhor, eu não vou desfalecer nesse alicerce. Porque esse alicerce é torre forte, né? Existe uma passagem que diz, né, que Cristo, Deus é a rocha mais alta do que nós. É um salmo que diz, né? Ele é a rocha mais alta do que eu. Deixe agora essa rocha que é mais alta dominar. Deixe essa rocha agora dar força, sustento para a sua vida, vigor. E comece a avançar. E comece a avançar sobre essa rocha, agindo ali conforme o propósito de Deus. Falando por toda a parte de Jesus. Crendo para que você possa ser salvo. Orando em todo o tempo. Como ele disse lá para Pedro, para João e para Tiago. Permaneça sobre essa rocha. E haja. Comece a impor as mãos com fé, crendo. Comece a ministrar a palavra de Deus, crendo que Jesus vai passar por lá. E você vai ver a transformação. E os sinais vão chegar, porque daí você vai fazer como a ministração do Alan, você vai avançar, vai pregar, e Cristo vai passar e vai transformar a sua vida. Chegou o momento dos discípulos que estão sobre a rocha fazer aquilo que o Senhor deseja.